Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação dos especiais de final de ano, dessa vez para falar sobre o algodão. Vamos fazer um balanço desse ano de 2020 e também já traçar algumas perspectivas para 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Júlio César Busato, ele que é vice-presidente da Abrapa, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Júlio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, é um prazer estar com vocês também.
Júlio, vamos começar falando sobre a safra passada de algodão aqui no Brasil, a safra 19-20. Que balanço a gente pode fazer dessa produção passada do Brasil? Os níveis aí de produção, de produtividade foram elevados nesse ano, né?
Olha, realmente os cotonicultores brasileiros estão mais uma vez de parabéns. Eu acho que com a produtividade que nós conseguimos, nós batemos mais um recorde de novo. Foram 3 milhões de toneladas de algodão produzido, né? Então, em termos de produção, foi tudo muito bem, tudo muito ótimo. Já na parte de comercialização, nem tanto, né? Infelizmente, com a chegada dessa pandemia, o consumo mundial de algodão caiu de 27 milhões de toneladas para 22 milhões de toneladas. E isso fez com que os preços na Bolsa de Nova York caíssem muito. E, infelizmente, para essa safra, os agricultores vão diminuir em 15% o plantio do algodão e essa área acabou migrando para a soja por causa da rentabilidade da cultura do algodão, que não estava muito bem, e a soja estava melhor. Então, eu acho que esse foi o cenário do que aconteceu o ano passado.
E aí, Júlio, a comercialização dessa safra passada, o produtor conseguiu vender uma boa parte antes dessa queda de preços, essa queda influenciou? Como é que ficou a rentabilidade nessa safra 19-20?
Olha, nós tínhamos uma preocupação muito grande, né? Nós já tínhamos vendido antes da pandemia 70% do algodão brasileiro, mas nós tínhamos uma preocupação muito grande com as entregas, porque se as pessoas não estavam comprando roupa lá na ponta, as fiações acabaram parando, né? Para você ter uma ideia, 80% das fiações brasileiras ficaram fechadas durante 3 a 4 meses, e aconteceu o mesmo a nível mundial, mas felizmente parece que as pessoas ficando em casa, né, elas usaram uma roupa mais confortável, uma fibra natural, uma fibra do algodão, e o consumo do algodão acabou voltando de uma forma mais rápida do que nós imaginávamos. E o mercado andou, o consumo hoje mundial já está superando 25 milhões de toneladas. Eu acho que, vamos dizer assim, o tempo ruim passou.
E aí, Júlio, além dessa dificuldade com o preço, você comentou também as indústrias fechadas. Que outros impactos a pandemia, toda essa situação trouxe para o setor? Teve algum problema aí de logística? A própria cadeia do algodão teve dificuldades para se mexer durante esse período todo?
Todos os setores tiveram algum tipo de problema maior ou menor, e o algodão também. Felizmente, nós, por ser uma indústria a céu aberto, né, nós conseguimos conduzir a nossa lavoura, conseguimos controlar as pragas, conseguimos fazer a colheita e o beneficiamento. Nessa parte do beneficiamento, eu acho que a união entre as estaduais e a Abrapa e a criação de protocolos que foram feitos de cuidados, né, para proteger as pessoas que trabalhavam com isso, funcionou e a gente conseguiu beneficiar o algodão e conseguiu embarcar esse algodão, né? Eu acho que daqui para frente as coisas vão aos pouquinhos melhorando até nós voltarmos a uma normalidade.
E aí, Júlio, 2020 também foi um ano de alguns projetos especiais aí da Abrapa, né? O Sol Algodão, que o senhor está até com a camisa aí, o Cotton Brasil. Explica para a gente um pouquinho o que são esses projetos, qual que é a importância desses projetos nesse ano para a entidade.
Olha, o Sul do Algodão, na verdade, é um projeto que já vem há 6 anos, né? E era o que era mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade como nós produzimos algodão aqui no Brasil. Tipo assim, abrir as nossas fazendas para as pessoas conhecer e verem quem somos, o que pensamos e aquilo que fazemos. E realmente foi um resultado fantástico, né? Porque as pessoas entenderam melhor o processo de produção do algodão, entenderam que usar uma fibra natural é melhor do que uma fibra sintética, né? E estamos cada vez mais conquistando o mercado. Hoje, para você ter uma ideia, são 400 marcas que participam desse movimento Sou do Algodão e que entendem melhor hoje o que representa a cadeia do algodão como um todo para o Brasil, não só para os agricultores, né? E nós queremos chegar agora no ponta a ponta, que é a pessoa que vai comprar a camiseta de algodão, vai passar o celular lá no tag, no QR Code, e vai contar toda a história de como foi produzida essa roupa até chegar no comprador. Eu acho que nós estamos bem pertinho de lançar isso, está um projeto fantástico. Quanto ao Cotton Brasil, o Brasil, na década de 90, era o segundo maior importador mundial de algodão. E nós, com o trabalho dos agricultores, principalmente na busca de tecnologia e organizando o seu sistema produtivo, nos tornamos hoje o segundo maior exportador mundial e o quarto maior produtor mundial. E queremos ser o primeiro exportador mundial. E é só uma questão de tempo. Mas para isso nós precisamos conquistar mercado. Nós produzimos 3 milhões de toneladas de algodão, o consumo brasileiro é da ordem de 700 mil, então nós precisamos exportar mais de 2 milhões de toneladas e o nosso mercado, 95%, é a Ásia. Por isso, nós fincamos o pé lá na Ásia, nós abrimos a Abrapa, abriu um escritório em Singapura, junto com a APEC, junto com o governo brasileiro, num apoio enorme que a nossa ministra Tereza Cristina nos deu. E agora nós estamos lá na Ásia vendendo o nosso algodão, junto com a APEC, junto com o governo brasileiro, como fazem os nossos colegas e concorrentes, os produtores americanos e australianos.
E aí, Júlia, justamente sobre esse escritório lá na Ásia, conta para a gente um pouquinho mais como é que estão essas ações, que tipo de trabalhos efetivamente já foram concluídos graças a esse escritório lá em loco, diretamente ali com o nosso consumidor.
Olha, nós fizemos reuniões já com os embaixadores brasileiros de 9 países, que são os países importadores de algodão, e eles disponibilizaram, a embaixada disponibilizaram suas equipes para nós, vamos dizer assim, nos tornarmos mais conhecidos. Porque hoje um dos problemas é que, como o algodão tem pouco mais de 20 anos, o mercado lá não nos conhece. O comprador do algodão não conhece o algodão brasileiro e nós precisamos levar essas informações. Então, a partir disso, as embaixadas nos ajudaram, nos colocaram em contato com as associações das indústrias daquele país e nós montamos junto o que vai ser o nosso Cotton Day. E nós vamos fazer isso a partir de janeiro, com todos esses países, levando a informação do algodão, levando como nós produzimos algodão, a qualidade que tem o nosso algodão, e a sustentabilidade do nosso algodão, e principalmente o fornecimento, que hoje nós somos um fornecedor ao longo de 12 meses do algodão. Então, o que nós precisamos é conquistar do comprador que está na Ásia a confiança e a credibilidade, porque em termos de qualidade e quantidade nós já temos algodão suficiente.
E agora, Júlio, entrando mais no assunto da próxima safra, safra 2021, o senhor comentou que o produtor já esperava uma redução de área em função, né, de todo esse problema de mercado, essa queda de preços, mas aí mais um problema apareceu para o produtor brasileiro, o atraso das chuvas, dificuldades na safra de verão. Isso pode impactar ainda mais e reduzir ainda mais essa área de algodão da próxima safra?
É, nós achamos que sim, né? Principalmente o Mato Grosso, que é o grande produtor de algodão, 70% do algodão brasileiro é produzido no estado do Mato Grosso, e o clima não foi muito bem este ano. Eles tiveram atraso nas chuvas, tiveram regiões que foram melhor, outras que não foram tão bem, replantios. Então, isso aí realmente pode trazer alguma redução um pouco maior, mesmo na questão da produtividade, por não estar mais o plantio na melhor janela, né? Mas vamos torcer que daqui para frente o clima corra bem e que a gente consiga ter boas produtividades.
E aí, Júlio, olhando para o mercado, o senhor comentou, né, que a safra passada o produtor conseguiu vender bem antes de todo esse problema de queda de preços. Agora, para a próxima safra, como é que estão essas negociações? O produtor consegue fazer vendas? Os preços são bons? Como que é esse panorama de mercado até o momento?
Olha, o que nós temos vendido hoje é alguma coisa da ordem de 50% a 60%. E realmente não foi vendido a bons preços, né? Porque nós não acreditávamos numa recuperação rápida do algodão como aconteceu hoje. E nós vendemos algodão, para você ter uma ideia, em setembro de 2018, que são os números da ESALQ. Nós vendemos 1 quilo de algodão por R$ 7 e alguma coisa, que representava US$ 1,71. Hoje nós estamos vendendo algodão a R$ 8, mas o que representa US$ 1,40. Então houve uma perda disso, porque 70% do custo do algodão é indexado em dólar, são os fertilizantes, os defensivos agrícolas. Então, houve uma perda na rentabilidade, da área do algodão. Agora, a gente sabe que isso é momentâneo e a gente sabe que o mercado está acontecendo e a gente sabe do nosso potencial, da nossa união, do nosso trabalho e da qualidade do algodão que nós produzimos. Então, eu acho que para o futuro o algodão, tem um, vamos dizer assim, um futuro promissor, né? Para o Brasil.
Júlio, essa redução de área também, essa incerteza quanto à produtividade, ela pode ser grande o suficiente para impactar nesse todo esse trabalho aí de conquista de novos mercados, nesse crescimento das exportações?
Não, felizmente eu acho que nós vamos conseguir, porque de qualquer forma nós temos um estoque de passagem bastante grande, né? Os números da Conab são em torno de 425 mil toneladas de algodão, e isso nós temos uma previsão de produzir esse ano entre 2,5 milhões e 2,6 milhões, então nós voltamos de novo com as nossas 3 milhões de toneladas, né? E aí, para o próximo ano, dependendo de como tiver o mercado e os preços, nós podemos rapidamente retomar esses 15% que foram reduzidos e até crescer a nossa área do algodão. Mesmo porque nós acreditamos muito nesse projeto Cotton Brasil e que nós vamos conquistar mercado lá na Ásia, porque a média que o Brasil consegue exportar para os países é 20% do total. Então nós temos bastante espaço para crescer e com certeza, com a organização e com o trabalho dos agricultores brasileiros, nós vamos crescer.
E, Júlio, a partir da virada do ano também, o senhor assume a presidência da Abrapa, passa a ser, sai da vice-presidência e assume a presidência. O que que o senhor está esperando aí para esses próximos anos à frente da entidade? Como é que já estão todas essas movimentações para assumir aí a partir de 2021?
Ué, na verdade, não tem nenhuma novidade, né? A gente troca o presidente. Mas a grande força que nós temos na Abrapa é o conselho da Embrapa, as diretorias, que já vem ao longo do tempo, para você ter uma ideia, eu já estou lá há 6 anos, né? E assim, o presidente é a figura que organiza a reunião, mas a grande força é da diretoria, das pessoas que participam e principalmente das associadas, das estaduais, nessa união que nós temos junto com a Abrapa, que coordena tudo isso. Então, não tem novidade, né? Só troca o nome do presidente. E os projetos continuam, os projetos, esses dois que você falou, que falamos no começo, realmente é o que vai nortear esses 2 anos, que eu deveria estar à frente como presidente da associação.
Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente nesse balanço do ano de 2020, nessas perspectivas para o futuro também aqui do Algodão no Brasil. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final, até aproveitando esse final de ano para o produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, só desejar para os meus colegas agricultores uma excelente safra e para todos um ótimo Natal e um feliz 2021, que nós precisamos passar uma borrachinha aqui no 2020, né, e continuar nossas vidas.
Júlio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço a todos.
Esse, o Júlio César Busato, ele que é vice-presidente da Abrapa, conversou com a gente para traçar um panorama, fazer um balanço do ano de 2020 para o algodão aqui no Brasil e também já algumas perspectivas para 2021. Júlio comentando que a última safra, safra 19/20, teve recordes de produtividade, produtor brasileiro produzindo bastante, chegando à marca das 3 milhões de toneladas produzidas, um algodão de bastante qualidade e tudo certo da porteira para dentro. Da porteira para fora, olhando para o mercado, para a comercialização, 70% dessa safra já tinha sido negociada com preços satisfatórios. Quando toda essa questão de pandemia, de isolamento social começou a acontecer, aí o consumo mundial de algodão caiu bastante, com isso os preços também caíram e aí o produtor passou a ter algumas dificuldades. Apesar disso, o Júlio destacando a rápida recuperação do setor, até inesperada para todo mundo que faz parte da cadeia, que ajudou a elevar esses preços e voltar a movimentar o mercado. Diante de todo esse esforço, também o esforço da Abrapa para conseguir novos mercados para exportação do algodão brasileiro. Hoje o Brasil é o segundo maior exportador mundial. A expectativa da Abrapa é chegar na primeira colocação de exportações e para isso a Abrapa inaugurou nesse ano de 2020 um escritório lá na Ásia, que é o principal foco de distribuição do algodão brasileiro, para justamente para facilitar esse contato dos produtores de algodão brasileiro para os consumidores finais lá na Ásia. Então, reuniões com representantes de indústrias de diversos países lá da região estão acontecendo. Para o ano que vem, muita coisa também está sendo planejada nesse sentido, para aumentar o conhecimento do algodão brasileiro na Ásia, buscando esses novos mercados. Olhando para a próxima safra, a Abrapa já esperava uma redução na casa de 15% nas áreas cultivadas, justamente em função desse período de queda drástica nos preços, mas esse número pode ser ainda maior devido aos problemas climáticos na safra-verão, principalmente no Mato Grosso, que teve dificuldades com chuvas, atraso, replantio na safra de soja, que pode diminuir janela, então a área cultivada pode ficar ainda menor do que essa queda de 15% e a produtividade também pode ser prejudicada devido ao término da melhor janela de plantio para o algodão. Mesmo assim, as perspectivas são favoráveis para o mercado, muita coisa já foi vendida com preços abaixo do que era esperado, mas a expectativa é de que o setor possa se recuperar e, a partir do próximo ano, voltar a crescer, recuperar essa queda de área, até mesmo voltar a crescer as áreas cultivadas, expectativa de que também essas exportações sigam crescendo aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.